Bom, Márcio, você podia então falar para nós sobre sua experiência de vestibular que estava começando a falar para ver realmente o que aconteceu.
Evidentemente as opiniões emitidas aqui, inclusive com respeito às mortes, porque já alguns deles já foram, né? Nós estávamos conversando, então eu estava dizendo a vocês o seguinte, que a minha experiência de vestibular em 61, aliás, 62 foi. Foi curiosa porque na época eu prestei vestibular em duas faculdades, no Direito no Largo de São Francisco e Letras Clássicas na USP. Eu nem sei se atualmente o vestibular é unificado para letras, deve ser, né? Atualmente. Naquela época não era, a gente tinha que se inscrever e ficar firme naquilo que havia se proposto a fazer. E o mais interessante de tudo, e eu já tinha dito a vocês, foi que eu pude sentir a diferença, inclusive, de nível na época, de dificuldade que os dois vestibulares ofereceram. Que enquanto na São Francisco as cadeiras eram as mesmas que se prestavam, na prova de português, por exemplo, eu fui na época levada a discorrer sobre o tema Por que confio no meu país? Foi o tema da dissertação, isso em 62. Na faculdade de filosofia, a prova de português consistiu inclusive de se destrinchar um texto do padre Vieira, que veio preparado pelo professor Silveira Bueno, com quatro ou cinco palavras a respeito das quais teríamos que fazer as diversas análises de formação, de tema e de radical. Me lembro, inclusive, que havia a expressão monista e era para se falar, para se explicar o radical da formação da palavra, por que o ista, da onde vinha, para que era, o que se restringia, entende? Um negócio assim completamente diferente. Então eu saí realmente da prova de português arrasada. Eu achei que tinha entrado bem, né? E aí veio o resultado surpreendente da prova, eu tinha me saído muito melhor do que esperava, enquanto que a prova de português da faculdade de Direito, que se resumia numa redação, pura e simplesmente, eu acabei por ter, parece que uma nota 8, quer dizer, não significava nada, porque a outra sim é que dava para realmente aquilatar o meu conhecimento. Mesmo na época também, havia exame oral na faculdade de Direito. É. Que era muito engraçado. Isso que eu vou dizer agora é minha opinião e todo mundo sabe. À época, funcionava muito na faculdade de Direito a filiação, as origens, os preconceitos que, por hora, atualmente eu tenho a impressão que eles já foram erradicados da escola, mas no meu tempo tinha muito disso. E eu concorria, na época, com, por ser meu xará, com o nome pegado ao meu na lista de chamada, com o filho do então secretário do governo, doutor Márcio Porto. E o Márcio é meu amigo até hoje. E a concorrência era desleal, porque ele sentava todas as vezes para fazer exame, a primeira pergunta que se fazia, como é que vai o seu pai? E ele não sabia absolutamente nada, porque ele sempre foi um bom vivão, um cara sensacional, então para ele foi fazer o vestibular e passou. Então a gente já entrava assim com um certo receio. Porque você ia ver a lista, se na sua frente vinha um Albuquerque, Maranhão, da Silva, só não sei das quantas, você já estava na concorrência da origem. Então eu me lembro que no dia que eu fui fazer o meu exame oral de português, no sorteio eu peguei a pior banca, que tinha como titular o falecido Fernando Mendes de Almeida, uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci na faculdade de Direito. Ele era professor docente da cadeira de Direito Internacional e uma criatura extraordinária, né? Mas no sentido do termo. E antes quando eu sentei e sorteei o ponto, a primeira pergunta que ele me fez, perguntou se eu era normalista. Eu disse, não, eu tenho um curso colegial. Onde fez o curso colegial? No Colégio Estadual Presidente Cusa. Ele disse, foi aluna de quem na cadeira de português? Eu disse, Edith Pimentel Pinto. Ele simplesmente suspendeu o interrogatório que estava fazendo a mim, vira-se ao professor que estava ao lado dele, o catedrático, o atual diretor da Faculdade de Direito, professor Pinto Antunes, e disse, vamos nos preparar que nós temos um grande exame pela frente. Aquilo foi o fim. Quer dizer, em vestibular, você sem a menor... Você não tem, é uma experiência inaudita na vida de quem quer que seja um vestibular. E nos modos que eu fiz, quer dizer, tempo de exame escrito, exame oral, era um negócio que desagradável mesmo. O duro é você se defrontar com o professor, né? Você sempre vê lá em cima, principalmente na Faculdade de Direito, onde sempre se estabeleceu uma distância incomensurável entre o mestre e o aluno. Coisa que agora me parece que não está ocorrendo, porque com a modificação do ensino e a criação dos diversos departamentos, então há um contato mais direto. Mas na minha época nós éramos números. O professor não conhecia nenhum dos alunos. Salas com números enormes, 320. Isso é um negócio assim, entende? Então, já aquele clima criado de... quase que de hostilidade, né? Quer dizer, o senhor todo-poderoso aí na frente que vai examinar uma pobrezinha que tem apenas um cursinho e vai responder as perguntinhas que o senhor fizer. Então, aquele medo. E diante de uma afirmativa dessas dele, eu me apavorei realmente. No fim, me saí muito bem, fiz uma boa prova e tudo. Mas não foi como também a da Faculdade de Filosofia. Que aí é que veio o que eu ia comentar e eu não me lembro o nome da sobrinha do professor Silveira Bueno. Não sei se era... Não me ocorre agora. A criatura, assim, sobrinha do tio mesmo. Ela carregava nas costas a responsabilidade de ser sobrinha dele. Que, na verdade, é uma responsabilidade de ser parente dele. E eu sentei para fazer o exame, sorteei o ponto e caiu o vocalismo e consonantismo. O negócio, afinal de contas, mais de decoração, de ter boa memória do que de conhecimento, porque as regras são quanto? 8, 10 para o sistema de transformações e morreu o assunto aí. E eu sentei e na minha frente havia feito o exame uma moça que havia ido muitíssimo mal. Mas eu já sentei e encontrei a tal senhora profundamente irritada, né? Então ela disse, pode pensar. Eu disse, eu vou começar então por consonantismo. Achava mais gostoso. Eu disse para ela, eu vou dar para a senhora, primeiro dez definições, depois disse, agora eu vou dar exemplos para a senhora de transformação inicial, medial e final. E vou dar em ordem alfabética. Ela me interrompeu no 56º exemplo.
Nossa.
Estava me acompanhando aquela noite na faculdade o professor Tolosa, que aliás dá ainda, português e latim no cursinho, na época ele estava com Castelões e depois eu fiz o cursinho sozinho com ele, que eles houve uma dissidência, então cada um montou o seu. E o Tolosa ficou surpreendido, porque aí foi uma questão de memória. E eu estou satisfeita, a senhorita pode ir embora. E fiquei sentada atrás esperando, porque eu não sabia se havia conseguido nota para me livrar com um único examinador, ou teria que passar por um segundo. E o meu pavor era passar com o Felipe Jorge, porque já desde aquela época eu não ia com a cara dele. Dizer, coitado, eu não tenho nada contra, entende? Mas também não tenho nada a favor. Questão de relacionamento assim, afetivo, né? Quer dizer, eu olhei para a cara, não gostei, fiquei com medo e não queria. E eu sentada tranquilamente lá atrás, aquele prédio velho ali da Maria Antônia, né? E Silveira Bueno sentadão lá. Tem alguém que quer fazer exame comigo? Perguntou, eu disse eu. Ele disse, olhou para mim, ele não olhava, né? Ele não olhava para aluno nenhum. Eu sentei ele nesta posição aqui e eu aqui de lado, quer dizer, ele não me olhou uma vez. Sorteei o ponto, caiu o padre Vieira. Foi, não, deu Padre Vieira. Por coincidência, porque eu poderia ter sorteado um outro ponto de literatura, não é? Certo? Ele me fez falar sobre o Padre Vieira, eu falei do sermão, ele me pediu uns exemplos e me mandou embora. Sem a menor crítica, nada. E a esta altura eu ainda não sabia que tinha sido a primeira nota no exame escrito com ele. Se eu soubesse, eu não tinha ido fazer exame com ele. Que o medão que me deu, não foi. O clima realmente é muito desagradável. E acabei fazendo os exames, passei muito bem, fiz uma belíssima prova oral de latim, dando uma sorte de sortear um dos dois pontos que tinha uma ordem de Horácio, né, para dividir orações e fazer a respectiva tradução. Então foi uma experiência assim diversa, quer dizer, no final eu acabei achando que o meu vestibular na São Francisco tinha sido ridículo. E a minha revolta veio porque diante de um ridículo de um vestibular, quando sai, que na época valia muito uma classificação, é claro, a gente vem com aquela formação anterior de que o bom é o primeiro lugar, certo? Um negócio que felizmente não se cultiva mais hoje, porque eu sou vítima desse, eu fui vítima desse tipo de preconceito. O bom é o primeiro, então era delicioso ser aplaudido, ser festejado. Então, quando sai o resultado, num vestibular que eu reputo até hoje duríssimo, que eu fiz na Faculdade de Filosofia, eu passo no segundo lugar, numa sessão de letras clássicas, onde nós nos inscrevemos em 32 e passamos em 5, e num vestibularzinho, vou falar em tom pejorativo mesmo, no Largo São Francisco, eu passo em 16º lugar. Então, sabe, você chega à conclusão de que na realidade não estava certo. O certo é o que se faz agora. É lógico que é muito gostoso, e eu sou das tais também que acompanho o resultado de vestibular de CC em CCE todos os anos, porque a gente quer ver quem é que está varrendo mais os primeiros lugares. É uma questão aí de estatística, digamos assim. Mas não que isso seja fundamental. Agora, na época, para mim, o negócio criou quase que um choque. Certo? Porque então que espécie de critério há? Como é que se avalia o conhecimento de alguém? É através de uma redaçãozinha? E tem mais um detalhe, essa foi engraçadíssima. Na prova escrita de latim, da Faculdade de Direito, caiu um texto do tamanho de um bolo de uma catilinária. Difícil, né? Acontece que eu havia traduzido, porque eu vinha também do colégio. Eu tive essa felicidade, tive uma base de orientação no latim e no português que eu gostaria que a minha filha pudesse ter no futuro. Que eu não fui aluna de quadradões, entende? Eram as duas professoras, a de português e a de latim, talvez eu deva a elas o amor pelas duas cadeiras, entende? E eu havia traduzido as catilinárias, como havia traduzido o Orator e companhia. E cai um texto das catilinárias. É um senhor texto, viu? Umas 15 linhas. Quer dizer, o resto do pessoal foi um absurdo. Era um pedação mesmo, velho. E eu bati os olhos e fui traduzindo, sem abrir dicionário. Eu terminei ao final de 12 minutos. Porque aí eu me dei ao tempo de caprichar a letrinha, certo? Vocês acreditam que eu quis entregar a prova e o professor que estava cuidando daquela sala do vestibular não deixou? Eu tive que aguardar que se completasse uma hora para eu poder entregar. Não sei se ele poderia haver uma presunção de fraude da minha parte para os que estavam lá fora. Ou então uma presunção de desmoralização. Entende? Então foi um negócio que me chocou horrores. Porque eu fiquei 2 horas fazendo uma prova escrita de latim na Faculdade de Filosofia, porque deram tempo mais, porque não dava, foi difícil. E eu saí vibrando, quer dizer, quase que fundi a cuca para fazer esta prova. E aí quase que me dizem, não, só tem que esperar, né? Porque eu cheguei a levantar para entregar. A prova, se a senhorita pode sentar, voltar para o seu lugar, tem que aguardar, passar 40 minutos. Foi. Eu minto que foi 1 hora, 40 minutos. Tá um negócio, né? completamente absurdo. Se fosse depender, inclusive, da experiência do vestibular para a escolha de profissão, que seria um absurdo, mas se eu fosse me deixar impressionar, eu talvez nem tivesse feito direito. Porque eu cheguei a me revoltar na época, realmente. Entende? Porque eu me preparei, eu fiz a coisa com amor. Depois foram provas que foram feitas com conhecimento, quer dizer, eu não fui de paraquedista, como se diz. Certo? Não, enfim, não, o negócio era fazer direito mesmo, porque eu nasci para exercer esta profissão, me sinto felicíssima, realizadíssima profissionalmente falando. Mas só não deu para ganhar dinheiro para a Europa, mas saiu daí, do ponto de vista, assim, de coisa feita, de trabalho apresentado e de resultado obtido, eu me sinto perfeitamente satisfeita. Então, vibro, faço disso, eu faço isso aqui com muito amor mesmo. Certo? Cheiro de café, fervido.
Escuta, você sentiu muita diferença entre o ensino da faculdade e o ensino que você estava acostumado no colégio?
Bom, assim, é uma linda história. Porque, por questões tradicionais de família, eu fui para um colégio de freira aos 5 anos de idade. E curti o colégio durante 5 anos. Um regime, evidentemente, totalmente superado quando eu passei para um colégio estadual para fazer o ginásio. Então eu estudei, fiquei 5 anos com freiras, dos 5 aos 10. Saí e fui para fazer o ginásio na Padre Anchieta, que naquela época era só feminino. Não havia menino sequer no curso primário. Então eu senti a diferença assim. Aliás, agora eu vou concluir, inclusive, uma coisa. Eu vim de um ambiente totalmente fechado, feminino, porque era colégio de freiras. E só tinha menina. Só tinha menino, lá só era permitido menino no jardim e no pré-primário. No primeiro ano elas já afastavam os meninos do convívio. Então os meninos faziam essa fase inicial e depois passavam para o grupo escolar, quer dizer, não era permitido. Então eu saí de um ambiente estritamente feminino, fechado, rígido, com uma orientação religiosa bastante acentuada, e vou para um colégio leigo do estado, mas também feminino. Então o meu primeiro impacto foi a troca de orientação, porque eu aos 10 anos, depois de ter passado 5 da infância, vendo os longos hábitos pretos e aquele silêncio, aquele regime assim profundamente piedoso, religioso, vou para um colégio onde só há meninas, mas eu encontro pela primeira vez o professor homem. Então se estabeleceu o terror. Eu ia mal em matemática porque o professor era homem. A minha primeira série de ginásio foi um desastre na matemática, porque eu tinha um pavor dele. Mas não era dele, não. Era porque era o professor homem. Depois o resto foi bem, porque aí eu já fui me habituando no ano seguinte. Então, resolveu esse tipo de problema. Quando eu termino o ginásio, então aí surgiu o primeiro grande problema. Papai e mamãe queriam que eu fizesse o curso normal, que valia aquela orientação primeira. A mulher tem que ter um diploma, porque se um dia casa e acontece alguma coisa, pode fazer uso dele. Então, é sempre aquela presunção, aquele risco do fatal, né? Do horrível que pode acontecer. Coitadinha, casa, o marido tem uma derrocada, se ela tem um diploma embaixo do braço, ela vai exercer. E eu me insurgi contra isso, porque eu não tenho absolutamente queda para magistério. Não tenho. Não sei ensinar. Senão não vou fazer o normal, vou fazer o colégio. Então surgiu a primeira pergunta, mas vai fazer o colégio pra quê? Senão vou fazer o clássico porque eu vou estudar naquela escola do Largo de São Francisco. Eu, honestamente, eu não sabia o que era a profissão. Eu achava bonito o prédio. E achava, evidentemente, que eu ia me sentir muito bem lá dentro. Então, fui fazer a minha inscrição para uma vaga no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, que naquela época o sistema de seleção também era curioso. Evidentemente, preenchiam-se as vagas com os alunos do colégio. As restantes eram assim distribuídas. Em primeiro lugar, preferência para os alunos vindos de colégios estaduais. E por média de término de curso. Então, a média do certificado era muito importante. Eu vinha de um colégio estadual, tinha uma média razoável e ganhei a minha vaga. Aí então foi a terceira experiência. Vou para um colégio misto. Aí se estabeleceu, inclusive, o meu primeiro choque, porque enquanto eu estive na Padre Anchieta, e eu saí de lá com 14 anos, eu brinquei de boneca até a véspera do baile de formatura. Foi o meu primeiro baile. Não, sério, eu não estou brincando. Eu não tinha contato com o rapaz. Aí vim para o Roosevelt, então foi aquela glória, né? Ei, de menino, aquele negócio todo. E aí encontrei, então, também um sistema de ensino diferente, que na época eu já reputei mais responsável também. Porque era diferente. A Padre Anchieta, a época que eu cursei, já vinha num clima de decadência de ensino. E eu, então, me vejo jogada num colégio como o Roosevelt, onde se apertava o aluno. Vamos falar o português claro. Apertava. Não era brincadeira. Então, houve, evidentemente, dificuldade de adaptação de sistema. Não se fazia muita distinção entre aluno de clássico e de científico. Eu terminei fazendo um clássico super puxado, porque para nós pesava da mesma maneira as cadeiras de física, química e matemática, que eram ministradas pelos mesmos professores que davam aula para o científico. Conclusão, eu fiz um curso clássico que não foi muito engraçado. E aí eu descobri a língua grega, porque era matéria opcional no Roosevelt. Entre o inglês e o francês, você podia abrir mão de uma delas para fazer o grego. Então, eu abri mão do francês e fui fazer o grego, porque tinha a aliança francesa para suprir as dificuldades e as necessidades também. Então, fiz 3 anos de grego. E aí foi que eu me entusiasmei para prestar um vestibular para clássicas. Porque no colégio me lecionava grego para nós a, então, já na época, assistente do Breton na Faculdade de Filosofia, a Isis. Por sinal, me parece que ela está na Grécia com uma bolsa. Então, foi a última informação que eu tive dela. Uma mulher toda louca, que ela lia Platão no original, quer dizer, não dava bem, né? Você já pensou? Ela lia Platão no original. Então, aí foi que eu tive contato também com a língua grega, me entusiasmei, achava lindo. Misturava-se matemática com latim, né? Que o grego é na base também do cálculo. E então, a matemática. E o latim, por causa da colocação, ordem direta, aquela coisa toda. Então, daí foi o porquê, porque eu poderia ter ido para neolatinas. Se fosse o caso, o latim, vou para neolatinas, eu poderia ter ido até para anglo-germânicas. Eu sempre gostei muito do inglês. Mas não, vou fazer clássicas, porque assim não posso estudar o grego. Então, o primeiro ano para mim de grego na Faculdade de Filosofia foi um negócio muito fácil. Enquanto estava todo mundo aprendendo, eu já tinha 3 anos anteriores. Certo? Eu já escrevia o Padre Nosso, Ave Maria em grego. Ah, bonitinho, beleza.
Que problema, assim, por exemplo, de condições em sala, por exemplo? Você sentiu alguma diferença, por exemplo, entre um colégio que você conheceu e outro colégio?
Ah, sim. do, você diz do ambiente?
Isso,
da
das condições que você estava mesmo, de aula.
Totalmente diverso. Não sei se essa diversidade vinha de um fato. Como eu, a época que eu estudava na Padre Anchieta, era evidentemente muito mais imatura, muito tímida. Eu sempre fui muito fechada. Então eu não convivia. Eu tinha a minha amiguinha que sentava atrás de mim, nós passávamos borracha, lápis o tempo todo e no intervalo nós ficávamos juntas para fazer o lanche. E a vida da gente se resumia, inclusive, nas grandes preocupações com artistas de cinema. Quando eu vim para o Roosevelt, eu encontrei um ambiente diferente, como eu já disse, e formei um grupo da qual eu, do qual eu liderava, certo? Então eram as seis melhores, que aprontavam mais também, certo? Porque as grandes aprontadas fomos nós que demos no colégio. E aí eu passei a viver, quer dizer, eu só fui viver realmente ambiente de escola, quer dizer, comecei a viver quando eu entrei para o Roosevelt. Que aí eu tinha contato com gente, havia mais sentido social, entende? Havia uma razão de ser para eu ir ao colégio. Eu tinha amigas, a gente, inclusive, criávamos problemas para professores. Nós descobrimos uma época, por exemplo, que a nossa professora de história era uma mulher profundamente atualizada em política. E descobrimos também que se dessemos uma chance de ir começando a aula, fazer uma pergunta para ela a respeito de qualquer coisa que se estivesse passando no exterior, não saía a aula, porque ela ia discorrer os 45 minutos a respeito do problema. Evidentemente, a descoberta quem fez fui eu. E ela levou exatamente 3 semanas para descobrir que eu estava golpeando. E ela entrava, eu me dava o trabalho de manhã cedo olhar o Estado de São Paulo, que é um jornal assim que oferece aquela matéria de política internacional. Então eu dava uma olhada assim, meio que estava acontecendo, sei o que, por chegar e disse, o que a senhora acha de tal coisa? Aí ela conta. Que delícia. Aí ela falava e a matéria não rendia, claro, né? Porque era menos pontos no fim do ano. Certo? Então eu passei a viver, quer dizer, comecei inclusive a dar maiores saídas à minha imaginação. Certo? Que era muito fértil, mas estava embutida porque não me ofereciam condições no outro colégio. Havia uma orientadora na Padre Anchieta, uma orientadora educacional, que era um verdadeiro terror. Mas terror, entende? Quer dizer, aquilo, a menor risada um pouco mais alta que se desse, estava estabelecido um problema. Estava sendo chamada, vinha a inspetora, olha, a dona fulana está chamando a senhora. Então, quer saber por que você está rindo? Eu me lembro que na Padre Anchieta eu só tinha contato direto e estabelecido, inclusive, um certo vínculo de amizade com a professora de História, porque ela era moça, então nos dava, assim, condições de batermos papo durante as aulas com ela, e porque havia uma ligação de, por mera coincidência, dela ter sido colega de escola normal de uma prima minha. Então era a única pessoa com quem eu conversava. Certo? Mas saiu daí, eu assistia as minhas aulinhas, ia para casa e levava a minha vidinha de... Quer dizer, não dava nem para chegar e contar que aconteceu isso, aconteceu aquilo, fizemos isso e aquilo, porque não havia condição. Eu era uma pessoa profundamente embutida. Depois, a hora que explodiu, né, começou a explosão no uso, o tempo de faculdade aí foi aquela delícia, né? Foram os meus melhores anos, foram os meus 5 anos de faculdade.
Em termos, assim, de condições materiais, eu acho.
De condição material, o Roosevelt era melhor aparelhado, sem dúvida nenhuma. Não obstante, nós termos aula num prédio velho que estava caindo aos pedaços, parece que agora que vai ficar pronto, imagine, são 15 anos, mais, né, 57, havia laboratório, os professores muitíssimo melhores, certo? Um contato mais livre, uma possibilidade muito grande de se estabelecer um diálogo numa aula, coisa que eu nunca soube fazer. Se o professor fizesse uma pergunta a mim em tempo de colégio, Eu não sei também se eles eram fruto de uma orientação e que não propiciava esse tipo de bate-papo com o aluno. Então, para mim também, o Roosevelt, nesse ponto, me deu margem para descobrir que havia uma porção de coisas diferentes, que o professor não era aquele bicho. Certo? Quer dizer, inclusive a gente tomava café com os professores num bar de dentro da escola, num papo assim, como eu estou tendo com vocês, quer dizer, fazia pergunta, essa coisa toda. Tinha um bom laboratório, mas também não propiciava mais nada, porque não havia também condição material de dotação de verba para que se fizesse uma projeção, uma coisa desse tipo, coisa que já se passou a fazer depois que eu saí de lá. Eles passaram a exibir filmes educativos, projeção de slides, essa coisa toda. Mas se resumia, é a tal história, a minha época de escola antecedeu essa reforma, digamos assim, brutal do ensino. Então, tudo que vocês tiveram e os que vêm vindo aí estão tendo, uma coisa que eu, inclusive, nunca sonhei. Por exemplo, quando eu vejo, hoje em dia, o contato com parentes, de como se faz o cursinho, e o meu tempo de cursinho para vestibular, pelo amor de Deus, gente, eu não fiz cursinho, não. Me despejaram em cima da cabeça o que eu tinha que ter de essencial para fazer um vestibular. Era aula seguida, aqueles 50 minutos tocados ali, sem condição de uma pergunta fora. Quer dizer, estabelecia-se o ponto. Eu fui aluna, feliz ou infelizmente, não sei, durante 6 meses do professor Castelões, que eu nem sei se ainda está vivo. O cara era uma máquina. Ele fazia campeonato na sala para ver quem é que declinava mais depressa. Não, gente, é sério. Isso não existe mais, eu sei. Mas entende? Quer dizer, então quando eu vejo, por exemplo, minha cunhada que faz cursinho equipe, ela chega e me conta como é que ela tem uma aula de literatura. Como é que se propõe uma aula de análise, sei lá, um negócio desse tipo. Eu fico parado só ouvindo. Porque quando eu cheguei para fazer o cursinho, eu tinha toda a literatura portuguesa e brasileira arrumada, porque eu tive uma orientação diferente. A Edith dava, era a nossa professora de português no Roosevelt, ela estabeleceu um critério sensacional, inclusive, para a leitura para nós. Vocês vão ler por partes, eu não quero ninguém lendo nada misturado, que vocês vão aproveitar o que vocês estão lendo. Então, os meus cadernos de literatura servem até hoje. Porque eu tenho dissecado, desde o nosso amigo Bernardinho Ribeiro, aquela beleza, até essa de Queiroz, que foi onde nós terminamos, entende? Então, eu tive, foi planejado. A mulher realmente é um gênio. É um gênio. Ah, eu chego no cursinho, chego lá... Cheguei, inclusive, a encontrar colegas nossos que faziam, gente que, infelizmente, não tinha culpa de não terem feito, terem tido a sorte de terem feito o curso nas condições que eu fiz. Mas uma desorientação total, uma desorganização, entende? Então, foi um absurdo. Foi aí que eu parei de fazer o cursinho com Castelões e passei a fazer com o Tolosa, que era um cara com quem... Entendeu? Eu chegava e eu dizia, olha, eu acho que não está certo isso. Que ele já proporcionava, Tolosa proporcionava esse tipo de coisa. Entende? Mas uma diferença assim total do meu tempo, né? Apesar de eu não ser tão velha, mas do meu tempo com o que se passa hoje, mesmo a própria faculdade de Direito. O último grande tabu que se acabou na faculdade de Direito foi a gravata para os meninos. Certo? Foi aquela festa. Precisava terminar, porque é um negócio profundamente ridículo. Não obstante a gente saber que no exercício da nossa profissão o homem tem que usar a gravata. Falar com o juiz, um colega meu, se chegar sem gravata, simplesmente não entra na sala. Mas o sistema que eu fiz, o curso de Direito, é um negócio que vocês não acreditam, gente. Eu saí da faculdade Sabe em que condições profissionais? Nenhumas. Não existiam condições para mim. Se eu não tivesse, no quarto ano, começado a estagiar. A mim não, a todo o pessoal, até esta mudança, nos despejavam 45 minutos de matéria, porque a pergunta não podia ser formulada. É claro que eu tive grandes professores na faculdade de Direito, que ao invés de ouvir 45 minutos, eu ouviria 3 horas. Mas outros há que não dava 10. Então eu me especializei em virar jornal na sala de aula sem fazer barulho, porque eu não aguentava. Porque era um negócio assim, era maciço. Entende? Quer dizer, o professor chegava e dizia assim: bom, hoje vamos falar a respeito, digamos assim, arrematação. E plá, 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 45 minutos. Só. Não havia uma aula prática. Os seminários, o que se entende por seminário? Algo onde o aluno e o professor, através de um clima de debate, o aluno propõe a dúvidas e o professor ajuda a solucionar, principalmente no campo, por exemplo, da minha profissão, que havia 1000 perguntas, nós não sabíamos sequer redigir uma petição, nada. Não, era igual o seminário, sabe o que dava? Matéria que não tinha dado para dar na aula anterior. Então eu fiz um curso de Direito que foi uma coisa absurda. Porque, com toda a sinceridade, 50% de coisas que me ensinaram, fiz questão de esquecer, sabe? Porque não tem utilidade. Atualmente, não. Se criou o sistema de departamentos. De touché, não, eu estou ciente. Então, voltando ao que eu estava dizendo, com a criação hoje dos departamentos que se fizeram na Faculdade de Direito, os alunos estão em contato direto com os professores. Aqueles mesmos professores em relação aos quais eu não tinha acesso. Há, inclusive, uma passagem, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo. Numa aula de uma determinada cadeira, um colega meu, atualmente juiz de Direito, parece-me que já em Santo André, levantou e fez uma pergunta a um professor. Excelência, o detalhe do tratamento. Eu expôs uma situação. Sabe o que ele ouviu do mestre? Isto está me cheirando a consulta. Passe pelo meu escritório. Então, veja, não havia condição. Hoje, não. Inclusive, a gente entra na faculdade e vê-se, inclusive, os professores conversando com os alunos no corredor. Eram pouquíssimos os que faziam isso na minha época. Um deles era o Fernando Mendes de Almeida, vulgo Bode Branco. Ele passava os intervalos passeando nos corredores internos, ou mesmo no pátio, no térreo, batendo papo com a gente, discutindo isso ou aquilo. Era um ou outro professor que permitia. Entende? Então eu acho que hoje, inclusive essa turma que está saindo agora, está entrando na Faculdade de Direito, e esses que estão saindo esses 3 anos para cá, eles vão entrar para a profissão de uma maneira mais à vontade. Porque estão, inclusive, fazendo o que na vida profissional a gente tem que fazer. Até porque eu não fiz nada disso. Eu aguentei 5 anos de professor despejando matéria em cima da minha cabeça. Chegava no fim do ano, não havia provas de aproveitamento, não havia trabalhos. Estudava-se 2 vezes por ano, no meio do ano e no fim do ano. A conclusão que nós chegávamos era a seguinte, que o que estragava a faculdade de Direito eram realmente as provas. Que o resto era perfeito. Aí você tinha que estudar. Então você apanhava aquelas apostilas. A bibliografia é bastante vasta, então você elaborava os pontos e estudava para fazer um exame. chegava no exame oral, se você não fechasse média, despejava tudo aquilo para o seu amado mestre professor e ficava a coisa desse jeito. Entende? Então foi um curso horrível. Quer dizer, do ponto de vista de ensino, né? Ensino, porque eu tive sorte de ter sido aluna de gente simplesmente sensacional. Gente simplesmente sensacional. Eu fui aluna do Inácio da Silva Teles, fui aluna do Gofredo da Silva Teles, fui aluna do Manuel Pedro Pimentel, do Silvio Rodrigues. Mas também, me perdoe, mas fui aluna do Buzaide, que é um gênio nosso ministro da Justiça. Mas como professor não dava. Entende? Porque muito culto e com uma dificuldade terrível de transmitir aos alunos todo aquele conhecimento maravilhoso que ele tem. Por outro lado, fui aluna de um Miguel Reale, de quem eu tinha aquele prazer de assistir aula. Certo? Então, aí também há esse problema, muito professor velho na escola, honra seja feita, que é um buquê de velharia, certo? Fui aluna do Ataliba Nogueira, a maior gracinha que já passou na face da terra, que levantava quando ia examinar o exame oral, o filho do neto de Dom Pedro, né? Fez o curso conosco. Então, tem figuras assim, extraordinárias. Mas do ponto de vista de oferecer alguma coisa para o meu exercício profissional, nunca, jamais, em tempo algum. Nada, nada.
No caso, assim, do colégio, na época do colégio, o material que você era obrigada, no caso, ou que se exigia que você levasse? Havia uma determinada matéria que...
Não. Eu já sei onde você quer chegar. Me parece que seria um problema assim de se estabelecer que o aluno tenha isto, caderninho para isso. Não. No colégio, já no Roosevelt, o sistema era mais liberal. Então era um problema nosso fazer caderno ou não fazer caderno. Evidentemente, você tinha que ter um caderno para fazer as anotações, porque um aluno de colégio, na minha época, não tinha condição de fazer por iniciativa própria o que eu fazia já no tempo de faculdade para poder resolver meus problemas para passar de ano. Mas não havia nada assim de especial, com exceção da cadeira de geografia. Que tinha que fazer mapa, né? Então tinha que levar os mapinhas, depois ela punha na lousa e a gente passava para o mapinha que tinha feito em casa aquilo que ela tinha ensinado. Quase ridículo, né? Eu quase fico de segunda época em geografia, no terceiro ano clássico, porque criei um atrito com a mulher. Eu achava ridículo o negócio daquele. Então, desenhava onde, na Itália, por exemplo, zona que tinha maior quantidade de plantação de tomate, ela fazia tomatinhos na pedra. Isso é um negócio assim, completamente, sei lá, já era, entende o sistema? E ela continua dando aula nos mesmos modos, até hoje. Ela deve entrar na compulsória logo, logo, entende? Não havia obrigatoriedade. Agora, evidentemente, o uniforme era exigido, vistoriado diariamente. Me lembro que um dia estava um frio infernal e eu vesti uma malha de banlon cor-de-rosa embaixo da blusa branca para pôr o agasalho em cima e estava aparecendo uma ponta do pulo. Eu fui chamada na diretoria. Porque eu estava desuniformizando o colégio. Então isso, a gente está querendo saber o negócio, você quer vencer o problema do frio? Não é um pedaço de malha cor-de-rosa que vai deixar você, que você se impeça de ser um bom aluno, de aprender, certo? Então havia, essa rigidez havia, o uniforme era batata, meia baixada também não podia, tinha que ser as meias 3/4. No verão, saia de casimira e meia comprida, era fogo. Então, festa para nós era o dia que podia ser em uniforme, geralmente véspera de feriado. E, fora isso, não havia, assim, muitas outras exigências. Evidentemente, os cadernos a gente fazia. Ah, tinha que apresentar a caderneta de frequência todo dia, na entrada, porque, de uma certa forma, assim, eles havia um sistema contraditório, que se o professor fazia a chamada, um por um, e você ou respondia ou não respondia, não havia razão do carimbo na porta da caderneta, né? Então tinha uma funcionária que o Estado pagava para ela ficar o dia inteiro batendo carimbo, né? Presente, presente, presente. E se no dia anterior não tivesse entregue a carteira, ou tivesse faltado, então ela batava o ausente. Batia o ausente. Mas os negócios assim desse tipo, né? Coisa que hoje não se faz nunca, né? Eu me parece que não, né? Não existe mais esse sistema de controle de frequência. Parece que é só a chamada. Agora, curioso, curioso era o sistema de frequência na faculdade de Direito. Passava-se um livro, devia de... Sabe como esses livros caixa? Esses livros de ata. Mas o coitado do livro tinha acho que uns 90 centímetros de comprimento. Por uns 60 de largura. Então, o Bedel chegava, entregava o livro na ponta, o livro passava de um por um e a gente assinava no outro. É óbvio que a margem para fraude era grande, não? Porque o livro você dava para você assinar dois, não? Você punha em pé para assinar. Então, levava exatamente 45 minutos para passar o livro de frequência na sala de aula. Eu não sei se isso já foi abolido. E cada professor tinha um livro para cada classe. Quer dizer que então, você já viu, né? Que calhamaço que o coitado do Bedel fazia esforço. Não sei nem se ele recebia algum extra do Estado para carregar os livros. Descobriram depois uma fraude lá, então passaram a obrigar a gente a assinar o nome por extenso. Tinha que ser assinatura mesmo, para evitar a falsificação. Entende? Mas assim sempre dá um jeitinho, né? Porque pode controlar de falta, 75% de... frequência, número de aulas dadas, aquele negócio todo.
Mas, e no caso, por exemplo, das notas que eram dadas no colégio, como é que o aluno ficava sabendo?
Havia as provas mensais, as famosas sabatinas, e algumas cadeiras nós tínhamos os trabalhos extras, certo? Por exemplo, português tinha, latim tinha, filosofia tinha, e história. Então, a prova era feita, o professor levava para casa e corrigia. Mais ou menos, dependendo do professor, a gente já sabia quanto tempo levava para sair o resultado. E na cadeira de português, a Edith de sopetão, uma vez por mês, e para isso nós tínhamos que ter sempre uma folha de papel ao maço, meia folha de papel ao maço guardada, ela dava um tema para a gente dissertar. E que, evidentemente, era... somado à nota, dividido, etc. Então, corrigidas as provas, o professor devolvia para a gente, e à medida que ia devolvendo, já passava na caderneta dele. Se tivesse algum pontinho a mais, que já estava, tinha... como é que a gente diz? Tinha a coluna especificada do pontinho a mais ou do pontinho a menos, certo? E essas notas, depois da caderneta do professor, eram passadas para a cadernetinha da gente. Depois a gente levava em casa para mostrar para o papai e para a mamãe quantas notas vermelhas tinha, né? Porque as notas para baixo de 5 elas vinham em tinta vermelha. E o resultado das provas de exame eram afixadas no quadro geral, instalado lá, colocado no pátio lá no colégio. E era assim que a gente chegava ao conhecimento. E a nota de exame oral dava na hora. Fazia o exame oral, dia deu, você via o professor dar tanto. Certo? Dizer, o sistema era esse. E mesmo na faculdade também, a prova escrita saía o resultado antes, que você, para fazer o exame oral, a sua prova vinha junto, porque elas não eram identificadas, as provas. Elas, depois é que eles colocavam uma folha extra que tinha identificação da gente. Então, a prova escrita era afixada no 4, e na hora do seu exame oral, o professor já marcava, à margem da prova escrita, tinha já o local determinado para que ele pudesse pôr a nota para o exame oral, porque ali mesmo ele já fazia a soma e dava a média. Certo? Então, na faculdade a gente já sabia também do resultado da prova oral, na hora, terminado o exame, já estava resolvido o problema. O sistema, assim mesmo.